Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente, vambora pra mais um episódio do Cagaço. E hoje o cagaço tá chiquérrimo, porque a gente tem convidado falando diretamente de Argentina, Buenos Aires. Temos o Adriano Bezerra conosco. Tudo bom, Adriano?
Tudo certo, tudo certo. Não sei se é muito chique estar em Buenos Aires hoje em dia, mas tá tudo certo.
Isso é verdade. Claro que com a gente também tem Walter Monteiro, nosso co-apresentador.
E aí, gente, tudo bem? Como é que tá? Vem acompanhar essa história com a gente aqui. Vamos lá.
Bora, então?
Bora.
Bom, prazer, então, Adriano Bezerra. Podemos chamá-lo como? Fala aí, tem algum apelido? Adriano mesmo?
Olha, de moleque eu tinha muitos apelidos de bullying, né? Tipo, bullying. Nunca pegou um apelido muito fixo, até que eu fui estudar no colégio interno, que daí a galera me chamava de Drico. E aí ficou. Mas depois que eu mudei de lugar e tal, eu saí, só esses amigos dessa época que chamam de Drico mesmo. Depois o pessoal chama Adriano, aqui na Argentina chamam de Adri, né? Parece meio feminado, assim. No Brasil, quando chama um menino de Adri, é meio estranho. Mas aqui é super normal, chama Adri. Mas com Drico, acho que tá bom, como vocês quiserem.
Já entendi.
Tá certo, então. Olha, então, Drico, eu vou de Drico. Conta aí pra gente, Drico, aqui, nós estamos no Cagaço, né? É o podcast da galera que venceu o medo e, tipo, venceu o cagaço e chegou a algum lugar que pode até ter sido tido como impossível em algum momento da vida dessa pessoa. Conta aí pra gente, hoje, qual que é o cagaço que você quer compartilhar.
Um só? Ixi. Aí você me complica.
Pra hoje é um só.
Vamos ver como a história vai.
Quem ordem cronológica, pode ser melhor, né?
Pode ser.
Eu sempre fui um moleque normal, né? Sempre fui o gordinho mediano da escola. E nada, vivia aí tranquilo, em casa, filho de pai separado. Vivia na rua. Moleque de brincar na rua com... os vizinhos e tal, e tudo.
E onde você nasceu, Drico? Só pra gente situar aqui. Porque eu acabei de falar que você tá na Argentina, né? Mas você não é argentino.
Não sou argentino.
Não. Às vezes me confundem aqui, consigo passar despercebido. Mas não, sou de São Paulo, nasci em São Paulo mesmo, capital. Mas morei parte da minha infância toda em Mauá, que é na região do ABC, lá em São Paulo. Perto de Santo André, ali, essa zona. E sempre fui um moleque, filho único, né? Mãe solteira, mãe divorciada. E nunca tive grandes pretensões na vida, nada. Não tinha muita noção da vida na real, né? Eu vivia na rua, os moleques jogando bola, batendo tazo, trocando figurinha, aprontando e tal. Ia pra escola, sempre estudei normal, de boa, nunca fui um aluno excepcional, tira sempre 10, mas também não era horrível. Era ali o mediano. E gordinho, né? Que nem eu falei, era o gordinho mediano. É, autoestima, você vê que caminha aí, né?
Mas... Bom dia!
Mas nunca tive grandes pretensões de nada. E até que eu conheci um amigo, né, na igreja. Foi um grande amigo meu, que até hoje a gente é amigo, praticamente irmãos. Um irmão que não é irmão de sangue. E eu tava terminando o ensino fundamental na época, e era a época de ir pro ensino médio. E ele ia para o internato, né? É um colégio interno, onde a gente vai e mora com os amigos, né? Você estuda e mora no lugar. É, o pessoal tem muita noção do colégio interno, quando manda para a Suíça, né? Quando manda para esse lugar, gente rica. Não, é um colégio interno em São Paulo mesmo. Ali no Capão Redondo ainda, para ser mais específico. Nada chique.
Eita, nós.
Esse internato...
Eu ia até comentar que a história de colégio interno é mandar pra fora, né?
É, não, colégio interno manda pra fora, outro país, pra Europa. Não, eu fui pro Capão Redondo, eu fui de Mauá pro Capão, então não foi muita evolução nesse sentido. Mas, nada, era um negócio totalmente novo pra mim, eu já sabia da existência desse internato, que faz parte da igreja que eu vou, né? Então, é uma universidade, na verdade, que vai desde o ensino pré-escolar até pós-graduação. E lá dentro tem lugar para... tem os dormitórios, né? Então você pode morar lá.
E quantos anos você tinha, Drico, quando você foi para esse... você saiu de casa para morar nesse colégio?
Eu tinha... mas eu tinha uns 14 anos, né? Não cheguei a fazer 15 anos, eu fazia em maio, então eu fui... comecei o ensino médio com 14 anos. E até então eu era filhinho da mamãe, filho único.
Essa ideia do internato, desculpa só te cortar, sim, essa ideia do internato já fazia parte do seu plano? Ou foi quando você trocou a ideia com seu brother que, tipo, a ideia surgiu?
Não fazia parte do meu plano, porque eu nem tinha plano nenhum. Eu ia pra escola e eu assistia Dragon Ball em casa, ia pra rua, eu não sabia nada, não tinha muita visão de futuro, nem de nada. Meu mundinho era ali, era muito pequeno, era muito limitado, né? E aí, esse meu amigo, ele era filho do pastor lá na igreja, né? Ele era uma família, então tinha o pastor, a mulher, a irmã dele e ele, que é o meu amigo. E eu meio que me juntei na família deles, assim, fui adotado por eles, tipo, como filho adotivo, assim, não que eu não tivesse família, mas como amigos, assim. E aí comecei a conhecer um pouco dessa história do internato, que ele me falou e tal. Na igreja a gente sempre sabe também que existe as faculdades, os internatos que pertencem à denominação e tal, em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Quando ele me falou isso, eu nunca nem imaginei que eu pudesse fazer esse tipo de coisa. Até porque é caro, né? Tudo isso é particular. E eu nem condições, nem sonhava com isso. Mas apareceu a oportunidade de ir para o internato, justamente porque, como eu fiquei amigo da família, dessa família, né? Eles têm uma familiar que morava no Canadá, mora ainda. E ela o que conseguiu foi padrinhos para pagar os meus estudos nesse internato. E o meu amigo ia também, como ele era filho de uma professora que trabalhava lá no internato e tal, ele tinha mais auxílios, tinha mais condições para ele, tranquilo. E aí, essa tia dele no Canadá conseguiu os padrinhos para bancar, como eles mandavam na moeda de lá, né, inclusive dava uma valorizada e tal. E aí, eu fui, falei, não tinha muita nem noção da vida, eu falei, vambora, você vai... e eu tenho a possibilidade de ir, vamos. E eu fui com ele.
E você não fazia ideia do que você ia se enfiar?
Não fazia ideia do que eu ia me enfiar, não tinha noção. Pra mim, a minha vida era ali, era ir pra escolinha, com meus amigos, ficar à tarde na rua, e isso. Uma vida bem limitadinha, assim, né?
Então, nesse momento, desculpa, nem rolou cagaço, tipo, porque você não tinha noção do que tava acontecendo, eu tô errada.
Um cagaço no sentido, assim, de... na verdade, eu sou bastante impulsivo, né? Então, o cagaço me afeta muito. Pelo contrário, se me dá cagaço, eu vou, eu não me importo, entendeu?
Inclusive,
eu gosto. Então, se dá cagaço, eu vou. Não lembro na época, porque não consigo lembrar da minha mente naquela época, mas com certeza eu devo ter ficado com cagaço, sim, com medos. Na verdade, não sabia, só soube... como ia ficar quando eu cheguei lá. E aí que começa, porque quando eu... a gente fez a... não tinha que levar mudança, nada, móveis. Tem que levar a sua mala com roupa. E eu morava em Mauá, e o internato ficava no Capão Redondo. Capão Redondo, true,
não, Pokémon, zona... não vou nem brincar muito nesta edição.
É tudo ali em São Paulo, entendeu? Em São Paulo, pra você se locomover, acaba levando 2 horas e pouco, de um lugar pro outro, né? Mas são 2 horas e pouco. Sim.
Qualquer 100 metros de carro em São Paulo é 2 horas.
Hoje mais ainda. Cada vez que eu vou, tá mais louco. Então, assim, a ideia era ir morar lá, né? E foi isso que eu fiz. Só que, como eu falei, eu sempre fui apegado com a minha mãe. A gente nunca foi rico nem nada, então a gente sempre morou em casinha pequena, quarto, cozinha e banheiro. E nada, a gente dividia o quarto, uma cama, a gente dividia a cama, entendeu? Não tinha 2 camas, a gente dividia a cama. Então, até os 14 anos eu ainda dormia com a minha mãe, entendeu?
Então, meio que seu primeiro contato, quase até, né? Com essa ideia de, tipo, não estar na presença da sua mãe e tudo mais, já foi um corte brutal,
né? Isso foi um momento crucial, assim, pra mim. Como muito, eu dormia na casa de um amigo, na casa do Alejandro, que é esse meu amigo, né? Esse meu amigo que eu tô falando chama Alejandro. Alejandro. Como muito, eu ia dormir na casa dele. Coisas assim, mas eu não era de ficar fora de casa, né? Sempre morar com a minha mãe, pronto. E nada, isso foi uma mudança tremenda, assim, de quando eu lembro quando eu cheguei no internato, a minha sorte é que eu tinha o Alejandro, que era o meu amigo, então eu tinha uma figura ali que eu conhecia, né? Então a gente chegou lá, a primeira coisa que fizeram foi dirigir a gente para um quarto, né? Você tem o dormitório masculino, que tem um monte de quartos, e cada quarto tem mais ou menos 4 camas, é para 4 meninos, né? 4 rapazes, 4 homens, porque lá no internato tinha tanto aluno de ensino médio como de faculdade também. Então você tinha a galera de 20 e tantos anos, de 30 anos e tal, e tinha a gente, que era moleque de 14, 15 anos, entendeu? Hoje em dia já não...
E todo mundo dividindo quarto, às vezes.
Todo mundo dividindo quarto. Às vezes tinha quarto que era com moleque de 15 anos, com moleque da faculdade, entendeu?
Que loucura.
Hoje já deu uma mudada lá, né? Hoje já não tem mais internato. Nesse que eu vou, não tem mais para ensino médio. Hoje é só para faculdade. Tem internatos para ensino médio que são mais específicos para ensino médio. Aí deram uma mudada nesse sentido. Mas eu ainda fui uma das últimas levas em que a gente convivia junto ali.
Tinha essa misturinha.
Molecada do ensino médio com molecada da faculdade, tudo ali. E a comunidade
isso toda. Isso é uma quebra total.
É, não.
Desculpa, você vai falar, isso é uma quebra total da imagem que a gente tem, porque pra mim, internato é aquela coisa, tipo, sei lá, é ensino médio, é só as crianças, não ensino médio, né, mas tipo, só as crianças, ou só os adolescentes, ou só, tipo, bizarro você, tudo misturado.
Tanto que hoje em dia já não é assim, né, acho que eles também evoluíram um pouco e deram uma mudada. Tem internato específico para ensino médio e tem os internatos que tem curso superior, mas nessa época era tudo junto, era doideira. E quando eu cheguei, eles dividiram, a gente colocaram eu e o Alejandro, óbvio, no mesmo quarto, porque a gente já era amigos, e outros dois meninos que também estavam no ensino médio, né?
Entendi.
E nada, aí a gente, primeiro dia ali, primeiro contato, se conheceu e tal, mas eu lembro que eu tava fechado, eu tava, não sei, tipo, fora da gaiola, assim, eu não tava aberto, felizão. Aí, conhecer caras novos, tal, conhecer gente nova, eu tava todo, tava todo arredio, assim. Foram momentos terríveis, assim, terríveis. Minha lembrança do começo do internato foi horrível, não pelo internato em si, mas porque eu era muito apegado à minha mãe. E eu queria ir pra casa, eu tava ali num lugar em que eu não conhecia ninguém, supostamente, conhecia só esse meu amigo, e eu não tinha capacidade ainda de fazer amizades, conhecer, a universidade era um lugar muito grande, é um campus enorme ali no Capão Redondo, é um oásis, na verdade, no Capão Redondo, é um lugar muito grande, com muitos jardins, muitos prédios, muitos edifícios, tem tudo pra fazer lá, mas eu era, eu me limitava, eu tava ali, eu tava com medo, eu tinha medo, porque eu nunca me desliguei da minha mãe, nem nada assim, entendeu? E o meu amigo...
Nossa, isso é muito forte, na verdade.
Foi um período, assim, complicado, e eu via que o Alejandro, esse meu amigo, tava tranquilo, porque a mãe dele também dava aula lá, então ele via ela quase todo dia, ele tinha contato com ela e tal. E eu também acabava vendo ela e tal. E sofria, tipo, eu ficava com medo, chorei muito. Na época a gente é bobo, né? Tinha moleque que tinha medo dos... Porque a gente era novato, que chamava, né? Moleque que chega aos novatos, aí tem os veteranos, aí tinha os veteranos da faculdade. Aí diziam que nos novatos eles davam bolinho. Bolinho é você deita o moleque no chão e começa a deitar um, deita em cima do outro, assim, e dá o bolinho, montinho, né?
É montinho,
sim. Montinho. E eu, nossa, quando falaram isso, eu fiquei cagado de medo. Como assim? Não, mas e se mata a gente, não sei o quê. E a gente, moleque de ensino médio, os quatro, assim, né? Não, mas não pode deixar o cara pegar a gente, não sei o quê. E eu ficava com medo, literal, assim, com medo. Hoje, besteira, hoje eu dou bolinho, eu dou montinho, mas na época na época...
Hoje você é o veterano.
Claro, na época eu, muito medo, e sofria porque, sei lá, eu via que os três do quarto estavam se entrosando e eu não conseguia, tal, eu ficava mais isolado. Enfim, eu era, como eu te falei, eu era o gordinho, né? Eu era, nessa época eu era meio gordinho. Então a autoestima também já não era muito legal. E aí vem bullying, vem coisa assim, ou não sei, os moleques veem que você não tá se adaptando, rola um bullyingzinho às vezes e tal.
É.
E isso ia me fazendo mal. Eu chorava bastante, assim. E eu queria ir pra casa.
Sim.
Queria ir pra casa todo custo. Então, assim, todo fim de semana, eu ia pra casa. No internato você pode, se você tem a permissão dos pais, você pode sair quando você quiser, teoricamente, né?
Uhum.
E eu sempre tive saída aberta, no caso. É, claro que você, pra passar na portaria, você tem que falar com o preceptor antes, você tem que ter um papelzinho lá que te autoriza a sair, não sei o quê. Mas no fim de semana eu ia pra casa da minha mãe. Eu pegava carona com a mãe desse meu amigo, porque como o pai dele era pastor lá na igreja que eu frequentava, então, naturalmente, eles iam pra lá. Então, toda sexta-feira eu ia com ela pra Mauá, que é a casa da minha mãe. E eu ia de carro. Então eu passava a semana contando os dias para chegar sexta-feira, que era quando eu ia para casa. E eu fazia o meu psicológico trabalhar nesse sentido. De que, tipo, eu cheguei, por exemplo, voltei da minha casa, né? Segunda-feira, cheguei no internato. Aí segunda-feira é dia de chegar e tal, arrumar as coisas, blá. Aí eu pensava, bom, agora eu tenho só terça, quarta e quinta. E quinta nem conta, porque quinta já é o último dia, e sexta eu já vou embora para casa. Então eu vivia assim, eu vivia contar, amanhã já é quarta, amanhã é quinta, é o último dia, e sexta eu já vou. Aí sexta, depois...
Acabou que você não tava nem aproveitando ali direito, sim, nenhum lugar, nem outro, né?
Não, eu tava... Eu ficava nessa neura, de... Vai chegar sexta-feira, eu vou pra casa, chega sexta-feira, eu vou pra casa.
Quanto tempo você acha que você passou nessa pegada, assim, de tipo... Né? Porque teve uma coisa que você falou muito foda de, tipo, ser impulsivo e tudo mais, e às vezes as pessoas que têm esse traço, você encara o cagaço do tipo, você começa a perceber onde você se enfiou. Né? E eu tenho a impressão que foi meio que isso que acabou acontecendo com você, do tipo, não, eu vou, tá de boa, vai ser legal. Aí você chega no lugar e faz, epa, pera, não, pera aí, não, mas eu não vou... E o negócio vai acumulando de um jeito, né, que às vezes você se vê numa parede que você não consegue sair, né?
Sim.
Quanto tempo que você ficou nessa pegada, assim, de, tipo, sei lá, torcendo pra sexta-feira?
Então, eu não tinha maturidade, né, nessa época. Eu tinha uma impulsividade sem maturidade pra, pro que vinha, né?
Sim.
Quando você me fala assim, hoje eu sou totalmente diferente. Eu já tive mais outros 3 mudanças grandes de vida, e nenhuma das 3 eu sofri como eu sofri nessa mudança. Porque esse foi o meu corte do cordão umbilical, foi a minha... meu corte da minha mãe pro mundo, né? Agora eu ganho minha independência e viro, entre aspas, é o meu bar mitzvah, né? Eu viro homem agora, entendeu?
E quando é que você percebe... Pode terminar aí.
Eu ia falar quanto durou, né? Isso durou até o mágico momento em que eu comecei a me envolver com a música lá na universidade. Porque tinha um conservatório lá, e eu comecei a fazer aula de saxofone, né? Eu já tinha feito aula de piano. E eu comecei a fazer aula de saxofone e comecei a participar dos grupos musicais que tinha no conservatório, da orquestra, da banda. E aí comecei a me envolver na área da música. Aí comecei a criar uma rotina de ir no conservatório, e ali a gente tinha um ambiente super gostoso, é um lugar super aberto, o conservatório fica dentro do campus da universidade, então circula muita gente na universidade, tanto o pessoal do entorno, o pessoal da faculdade mesmo, o pessoal da comunidade, então tem todo tipo de gente, ali no conservatório é um clima muito gostoso, e eu tava fazendo parte da banda, da orquestra, de tudo isso, até que chegou o momento em que a orquestra ia tocar, ou a banda, não lembro o que, mas ia tocar num sábado na igreja. E eu falei, mas sábado não dá, sexta-feira eu tenho que ir pra casa. Não vou ficar aqui, você tá louco? Se eu fico aqui sábado, eu tenho que ficar aqui 2 semanas, eu não vou pra casa. Mas acabou que eu fiquei, toquei, não me lembro de ter me sentido mal, e não me lembro qual foi o clique ou a chave que mudou. Eu só me lembro que eu, de repente, eu tava tão envolvido com a galera do conservatório, da banda, da orquestra, e de estar ali o dia todo, que eu deixei de ter esse desejo de ir para casa, porque eu ia ter coisa para fazer lá, eu tinha funções, eu tinha amigos agora, e fui me soltando, até chegar ao ponto de não sei quanto tempo foi que durou, mas deve ter durado uns 2, 3 meses essa, toda essa fase, até o...
Esse pânico total, né?
Até eu não ir mais pra casa, praticamente. Aí minha mãe que me ligava, ô menino, você não vai vir pra casa, não?
Eu falava, ah, você esqueceu mãe, que você tem mãe?
É, não, mãe, tô de boa, tô de boa. Então, assim, é, esse foi um período da minha vida, assim, de... Foi o primeiro, né? Primeiro período de grande mudança da minha vida, é, que tinha cagaços aí que eu não sabia, né? Não sabia o que eu ia enfrentar. É, eu fui na inocência mesmo. E aí foi quando eu me desliguei da minha mãe e passei a ser independente e tal. Independente entre aspas, né? Mas tinha muito para crescer e aprender ainda. E mal sabia.
Cara, você ganha uma maturidade enorme, né? Isso é muito legal, cara.
Sim, sim. Na verdade, o fato de ir para o internato, assim, na verdade, muda a vida de muita gente que vai.
Uhum.
E hoje eu tenho total segurança de que foi a melhor época da minha vida, assim, não me arrependo e jamais me arrependerei, quero mandar minha filha pro internato, sabe, pra mim é uma coisa fundamental, assim.
Então, Drico, mas tem uma coisa que eu acho sensacional nessa questão da história, me diga se eu tô vendo correto, né, que assim, tem muita coisa de família na parte da sua visão, né? Inclusive o fato de que você tinha uma relação muito familiar com seu amigo, né? Você fazia parte quase do núcleo familiar dele quando você foi para lá. E você indo para o lugar, você acabou ficando afastado da sua mãe e você começou a se sentir bem de novo quando você encontrou uma família nova, quase lá, né? Que foi a parte... da música, foi a parte do grupo e os amigos e tudo mais. Eu tô vendo algo certo aí, esse momento, esse pessoal foi a sua forma de apoio?
Sim, sim. É, a psicologia explica, né? Mas eu sempre fui me sentir sem família, né? Como é filho de pai divorciado e tal, sempre fui eu e minha mãe. É, família nunca foi uma coisa muito presente. A gente tinha cada tio morando num lugar de São Paulo, fazendo sua vida, se via só num velório ou outro, sei lá. Nada assim, não era família próxima, né? Era eu e minha mãe. E quando eu fui pro internato, quando eu fui pro internato, foi quando eu me envolvi no conservatório lá e, como você falou, comecei a fazer minha família de amigos, né? E realmente, até hoje, considero os meus amigos do internato são amigos pro resto da vida, os do peito mesmo, né, que eu tenho quatro amigos. Quando a gente termina o ensino médio, tem todo aquele chororô, né, que é amigos pra sempre. Amigo pra sempre não, você vai ser amigo pra sempre de 2, 3 ali do ensino médio, se tiver sorte. Depois a galera vai cada um pro seu lado da vida e nunca mais se fala. Mas, no nosso caso ali, eu tinha os meus quatro brothers ali, meus amigos, que foram minha família, são até hoje minha família, e começou ali. Mas era isso, meu entorno era esse. Eu sempre tive, na verdade, sempre tive mais atração por famílias, assim, né? Foi ali que comecei a ter meus amigos como família, né? Tenho até hoje, na verdade.
Isso é um amadurecimento, é uma fase de amadurecimento muito forte, né?
Mudança de vida fantástica.
Que legal, Drico. E aí você ficou nesse internato, você falou pra gente que você chegou lá aos 14 anos, certo?
Por aí.
E você ficou lá até mais ou menos que idade? E conta pra gente como é que você pulou pra chegar na Argentina, onde você está hoje.
Então tá.
Mas assim, conta de uma forma breve pra dar um gancho pro próximo episódio.
Calma que é o gancho pro próximo.
É o gancho pro próximo. Calma aí, ouvinte. Nós voltaremos na próxima com...
Entendi. Vamos lá. Um dia, não sei, um dia talvez eu me anime a escrever um livro dos meus perrengues, das minhas mudanças todas, porque foi muita coisa que aconteceu. E eu tenho, hoje eu tenho 36 anos, mas eu tenho mais experiência... conheço tanta gente com 36 anos que já passou por tanto perrengue que nem eu. Mas assim, eu terminei o internato lá, eu fiz o ensino médio, né, que eram 3 anos. Então ali, quando eu tava com 17 anos, eu não repeti nenhum ano, terminei. E terminei, falei, bom, e agora? Né? Tava pra terminar e não tinha muita noção de faculdade, de universidade. Na verdade, até ir pro internato eu nem sabia... não sabia essas coisas, essas definições, universidade, faculdade, eu não sabia o que eram essas coisas, nada. Quando eu fui pra lá é que eu comecei a aprender da vida, né? quando eu virei gente mesmo, enfim.
Aí.
Sim, fala.
Não, então, aí então o próximo cagaço, digamos assim, vem pra escolha, ou tipo, o que que você dá vida, e blá blá blá, e depois você pula
Faculdade, que é
magicamente.
isso? É de comer?
Pois é.
Aí, até um bom nome pro próximo episódio, viu?
Mas é. Sim, um cagaço no sentido. Porque assim, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu sempre, desde moleque, eu falava: ah, um dia vou fazer biologia marinha, né? Todo mundo pensa que vai fazer biologia marinha um dia, que vai viver com as baleias, com os golfinhos no mar, etc.
Sim. E aí, da biologia marinha para viver com as baleias, hoje nós temos doutor Adriano. Mas aí a gente volta no próximo episódio. No próximo episódio, a gente empolga demais. Me corta, meu amor, me corta, senão não acaba nunca mais.
Eu também,
fecha nós aí, meu amor, então.
Fechou, fechou. Gente, então, olha, acompanha a gente no próximo episódio. A gente vai falar de como o Adriano, né, chegou lá hoje na Argentina. Ele vive em Buenos Aires e eu conto mais, né, depois, né? Segue a gente então nas redes sociais. Nosso Instagram é Cagaço Podcast. E se você também quer compartilhar um pouquinho mais da sua história, conta pra gente, @cagaço.com, viu? Sem o cedilha, lembre-se disso. Um beijão pra vocês, vocês querem dar tchau aí?
Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.
Valeu, galera. Tem que me cortar mesmo, senão não paro de falar. Até a próxima.
Até. Tchau.
Boludo, e se sacan las cartas, al truco no sé jugar. No soy argentino, no soy argentino, no soy argentino, no soy argentino.